passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
De vez em quando, quase todo mundo entra em turbulência e grandes manifestações acontecem. Foi assim em 1968. Milhões de pessoas nas ruas, assassinatos de personagens importantes, protestos contra a guerra, ditaduras e invasões. Em 1968, até uma brasileira foi Miss Universo. Marta Vasconcelos levou o título. Chico Buarque, Caetano e Gil se firmaram na história da música no Brasil. O cinquentenário de 1968 é o tema da reportagem Os 50 Anos Que Não Terminaram, uma produção da Rádio Senado.
Mas quando eu chego, eu me enredo.
7 de março.
Começa a primeira batalha em Saigon na Guerra do Vietnã.
28 de março.
O estudante paraense Edson Luiz é morto pela polícia no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.
4 de abril.
Martin Luther King é assassinado em Memphis, nos Estados Unidos.
5 de abril.
Começa o movimento que ficou conhecido como Primavera de Praga.
28 de abril.
Cerca de 60 mil manifestantes pedem em Nova York o fim da guerra do Vietnã.
2 de maio.
Estudantes franceses vão às ruas contra o sistema político, social e educacional no país.
20 de maio.
As manifestações na França atingem o seu auge. Cerca de 6 milhões de grevistas ocupam fábricas.
5 de junho.
É assassinado o senador e candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy.
26 de junho.
Acontece na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, maior manifestação civil contra a ditadura militar.
13 de julho.
A brasileira Marta Vasconcelos é eleita Miss Universo.
20 e 21 de agosto.
Fim da Primavera de Praga. Tropas soviéticas invadem a capital da Tchecoslováquia.
29 de agosto.
A Universidade de Brasília é ocupada. Estudantes são presos. Entre eles, o líder estudantil Onestino Guimarães.
3 de setembro.
O deputado federal Márcio Moreira Alves faz um discurso criticando a ditadura militar.
29 de setembro.
Apesar das vaias, a música Sabiá vence o terceiro Festival Internacional da Canção.
13 de dezembro.
O presidente Costa e Silva decreta o AI-5.
Minas, Minas. 1968 não foi para amadores. O ano deixou marcas por toda a terra em que passou e espanto em quem viu. Dori Caymmi compôs Desenredo, junto com Paulo César Pinheiro, em homenagem a Minas Gerais, terra da mãe Stella. Isso já nos anos 1970, mas a canção serve como uma luva para 1968. Dori, o mais velho dos meninos do Dorival, fez 25 anos em agosto de 1968. Cresceu sob a sombra da Guerra Fria. Um mundo dividido entre os comunistas e os que não apenas temiam, mas odiavam o perigo vermelho. No Brasil, o mesmo script. Quando 1968 chegou, o país vivia, havia quase 4 anos, uma ditadura militar, com o apoio de parte expressiva da sociedade. O discurso dos ocupantes do poder e aceito por muitos brasileiros era a necessidade de restabelecer uma suposta ordem democrática em resposta à baderna, à corrupção e à roubalheira que tomavam conta. Outra parcela da população reagia. E assim como já acontecera em Paris, quando em maio os estudantes ocuparam as ruas contra quase tudo, os brasileiros chamaram uma passeata para o dia 26 de junho. Havia, porém, diferenças entre os dois movimentos. Quem explicou isso foi o escritor Zuenir Ventura, no livro 1968, O Ano Que Não Terminou.
Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir. As barricadas de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas. Durante quase 10 horas, o povo lutou contra a polícia nas ruas, com paus e pedras, e do alto dos edifícios, jogando garrafas, cinzeiros, cadeiras, vasos de flores e até uma máquina de escrever.
Enquanto isso, em Nova York, a população lotava o Central Park pelo fim da Guerra do Vietnã. Em comum entre França, Brasil e Estados Unidos, a considerável participação da juventude. Os jovens dos anos 1960 nasceram com o mundo em guerra, lembrou o ex-presidente do Brasil e do Senado, José Sarney. Para ele, a expectativa dessa geração era de tempos de paz, o que não se concretizou.
Na realidade, nós não podemos deixar de ver que houve um período de ebulição. Eu penso que foi o fim da frustração do que se pensou com o término da Segunda Guerra Mundial. Eu era jovem, como todo mundo, nós achávamos que tínhamos a humanidade, a partir dali, ela ia se percorrer um caminho de paz, um caminho de progresso, um caminho de união entre os homens. E isso tudo se frustrou. Esse fim desse frustramento, para mim, é que significa o fim dos anos 70.
A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo.
1968 viu a maior manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil. 100 mil pessoas tomaram conta do centro do Rio de Janeiro no dia 26 de junho. Estudantes, intelectuais, artistas e gente, muita, muita gente. 100 mil vozes protestaram contra a repressão militar e pelo retorno da democracia.
Fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo edifica uma permanência, cristal do tempo no papel. Das lutas de rua no Rio em 68, que nos resta mais positivo, mais queimante do que as fotos acusadoras, tão vivas hoje como então, a lembrar como a exorcizar.
As fotos de Evandro Teixeira foram a inspiração de Carlos Drummond de Andrade neste poema. O fotógrafo baiano é responsável pelos registros da repressão ao movimento estudantil na cidade do Rio de Janeiro. Evandro Teixeira também retratou a passeata que reuniu 100 mil pessoas no centro do Rio.
Se preciso, vai a lutar, capoeira.
Ainda pela manhã do dia 26 de junho, a multidão começou a tomar conta das ruas da Cinelândia. Às 2 da tarde, já eram 50 mil pessoas e esse número só aumentava. Essa manifestação foi resultado de uma série de repressões violentas aos estudantes, que teve seu primeiro capítulo ainda em 1964, com a destruição da sede da União Nacional dos Estudantes. Sem o prédio da UNE, universitários e secundaristas, em desafio às proibições, passaram a se reunir no restaurante central dos estudantes, no Calabouço, no centro do Rio. A comida era horrorosa, mas o espaço virou um marco da resistência à ditadura.
Pelo campo e cidade.
Em 28 de março de 68, os estudantes preparavam uma passeata quando a polícia militar chegou com bombas de efeito moral, cacetetes e tiros. O aluno do Instituto Cooperativa de Ensino, Edson Luiz, foi baleado e morreu. Não houve silêncio sobre o corpo de Edson Luiz. O discurso de Vladimir Palmeira, um dos líderes do movimento estudantil, sinalizou o que estava por vir.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
Milhares de pessoas acompanharam o cortejo do corpo de Edson Luiz da região central do Rio até o cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. A missa de sétimo dia foi na Candelária. De dentro da igreja, cerca de 600 pessoas podiam ouvir o som dos cascos de cavalos. A cavalaria da Polícia Militar bloqueava as saídas. Para proteger as pessoas, os padres se deram as mãos e formaram 2 cordões por onde passaram os que foram rezar pela alma do estudante Edson Luiz. A tensão foi só aumentando e explodiu em uma Sexta-feira Sangrenta de junho. Os estudantes e populares saíram mais uma vez em passeata e avançaram contra a polícia, reforçada pela cavalaria. Para derrubar os cavalos, rolhas e bolinhas de gude foram lançadas. Das janelas dos edifícios caíam os mais diferentes objetos. Nesta batalha campal morreram 28 pessoas, sendo um policial. Aos estudantes se juntaram intelectuais, artistas, religiosos. Juntos organizaram a passeata dos 100 mil. Quem viu teve a impressão de que toda a população da cidade do Rio estava lá. O atual prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio era aluno da Faculdade Nacional de Direito em 1968.
A marcante foi a dos 100 mil, mas a de 50 mil foi muito emocionante também, porque de repente 50 mil pessoas nas ruas, a outra 100 mil pessoas nas ruas, né? Elas duas eu diria que foram muito marcantes. Mas não dá para esquecer das pequenas, daquelas que foram à construção, e não dá para esquecer das proibidas, daquelas que você ia desarmado e a repressão policial era terrível, ver a solidariedade do pessoal dos escritórios que jogava bolinha de gude para os cavalos da polícia escorregar, enfim.
O movimento estudantil foi o mais organizado porta-voz da sociedade contra os militares e os setores da direita mais reacionária. Isso não significa que todos os universitários e secundaristas eram contrários à ditadura. O cientista político Antônio Lassance conta que na chamada Batalha da Maria Antônia, em outubro de 68, foi estudante contra estudante.
Estudantes da esquerda, dos seus mais diversos tipos, todo mundo unificado do lado da USP da rua, né? E você tinha do outro lado fascistas de todos os tipos, gente que não só apoiava a ditadura militar, como você tinha francos atiradores também, um que inclusive conseguiu vitimar um estudante da USP lá na Maria Antônia, né?
Viole noite enluarada.
No próximo bloco da reportagem Os 50 Anos Que Não Terminaram, vamos falar da maior invasão à Universidade de Brasília.
O mesmo pé que dança um samba, se preciso, vai à luta.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.